colegas, muito bom dia a todos e a todas. Temos hoje connosco, no quadro das audições da revisão da Lei de Bases do Ambiente, a senhora professora doutora Helena Freitas, a quem eu agradeço a circunstância de ter se ter disponibilizado para connosco refletir um pouco sobre quer a proposta de lei do Governo, quer sobre os projetos de lei dos diversos partidos. Nós estamos a fazer este trabalho em sede de especialidade, ouvindo um conjunto de pessoas que estiveram relacionadas com um pouco com a elaboração dos diversos diplomas, nomeadamente da proposta de lei do Governo. Estas audições estão estabilizadas, digamos, do seguinte modo. Eu dava a palavra à senhora professora para, durante 10, 15 minutos, o tempo que entendesse por conveniente, elaborar um pouco sobre a proposta de lei do Governo, porque sei que fez parte da Comissão Consultiva, do Conselho Consultivo, e depois farei uma ronda de 5 minutos por cada um dos partidos, para porem as questões que entenderem por convenientes, e a senhora professora depois, no fim, fará o favor de fazer algumas considerações sobre essas perguntas que forem aqui colocadas pelos diversos partidos. Então, vamos dar início à audição da senhora professora doutora Helena Freitas. E sem mais delongas, sem mais demoras, dava-lhe a palavra à senhora professora. Tenha a bondade.
Bom dia. Eu, de facto, já há uns anos que não me via nestas circunstâncias, mas queria agradecer o convite que me surpreendeu de certa forma, mas enfim, tive muito gosto, tenho pelo menos tentar dar o meu contributo e, portanto, agradecer também à Assembleia da República este convite. Portanto, eu gostava de, enfim, não preparei propriamente uma apresentação elaborada. Eu fui de facto convidada no princípio de 2012 para integrar um conselho consultivo, portanto, que foi, enfim, a estratégia que o Ministério teve para proceder à alteração da atualização, digamos assim, de alguns diplomas nesta área. Pareceu-me que a metodologia era uma metodologia participativa interessante e, portanto, respondi positivamente ao convite. E, portanto, digamos, o meu papel foi, sobretudo, participar em debates que aconteceram de alguma forma regularmente e, portanto, procurando acompanhar e participar na redação, enfim, desde logo na génese, na concepção e na redação. Portanto, éramos vários membros, eu imagino que vão ter a oportunidade de ouvir vários membros, portanto, eu não fui propriamente, digamos, ativa na redação do documento, mas na discussão que antecedeu até, digamos, a elaboração. Eu apreciei em especial e, portanto, também aderi à ideia por, enfim, um conjunto de razões que talvez valha a pena enunciar. Portanto, em primeiro lugar, de facto, a Lei de Bases do Ambiente de 87 era um documento absolutamente fascinante para quem trabalha, enfim, para quem conhece ou acompanha as matérias de ambiente. Fascinante porque, de facto, era na altura um documento bastante inovador, que rasgava até, digamos, as políticas públicas nos domínios da intervenção no território e portanto, de facto, era um documento importante para as políticas de ambiente. É verdade que, passados 25 anos, era um documento que se tornou rapidamente, digamos, um pouco obsoleto, portanto havia necessidade, pelo menos, de fazer alterações substanciais. Há um conjunto de até, enfim, basta pensar no quadro europeu, no que isso implicou, na própria alteração do conceito, de muitos conceitos relacionados com a área de ambiente, e portanto era inevitável, não direi, mas enfim, era importante fazer-se esta atualização de conceitos e a incorporação de vários aspectos que estavam ausentes no documento que datava de 87. E, portanto, pareceu-me uma oportunidade importante para se fazer essa nova redação e foi essa a ideia com que partimos. Relativamente propriamente à forma como chegamos a um entendimento genérico para esta Lei de Bases do Ambiente, vale a pena dizer que aí é evidente que há, digamos, uma componente política que compete ao próprio Ministério, não é? E, portanto, enfim, ao Secretário de Estado do Ambiente, que entretanto saiu, que acompanhou esta legislação. E, portanto, enfim, nós, pronto, aí a minha participação é, digamos, mais modesta, porque são opções de fundo. Estou a pensar, por exemplo, numa questão essencial que nós tiramos um pouco à margem, mas imagino, porque julgo que estará também aqui o Dr. Vasco Pereira da Silva, que seja bastante mais envolvido, não é? Por exemplo, na articulação com outros diplomas, nós tivemos completamente fora, sabíamos que estavam a ser, entretanto, também redigidas a lei de bases, julgo, de ordenamento de território, dos solos e ordenamento de território, portanto, e outras matérias que seriam importantes, cuja articulação seria importante com esta, mas, de facto, não era do nosso pelouro, não é? Portanto, nós estivemos estritamente, digamos, a acompanhar a génese e a redação desta, concretamente, da Lei de Bases de Ambiente, não é? Portanto, para dizer que havia, portanto, havia pessoas que integravam o Conselho Consultivo que eram mais ativos na elaboração de outras leis e, portanto, eventualmente estavam mais conscientes do que estava a fazer em matérias que para nós teriam sido importantes, mas que estavam, não eram da nossa competência. O que é que eu penso que se conseguiu, fundamentalmente, com esta nova Lei de Bases de Ambiente? Portanto, eu gostava de enfatizar que me pareceu importante esta iniciativa, e que era de facto necessário, era útil, até porque há uma série de conceitos gerais que também sofreram alterações profundas. Agora, digamos, no cômputo geral, o que é que nós conseguimos com o documento que eu julgo que está em apreciação, não é? E, portanto, que está em apreciação. Houve alguns saltos qualitativos importantes, designadamente a possibilidade de incorporar as tais matérias que não constavam de forma explícita, pensar. Enfim, a questão, por exemplo, do desenvolvimento sustentável já surgia, e claro que sim, portanto, mas, digamos, não da forma como o entendemos hoje, portanto, há uma evolução do próprio conceito. A própria legislação de 87 era muito orientada, digamos, para um ambiente na perspectiva do homem, não é? Portanto, é muito uma legislação mais antropocêntrica, digamos assim, porque era também a concepção vigente, portanto, é normal e, portanto, há uma evolução no sentido de que o novo documento já faça uma leitura mais transversal do que devem ser as questões do ambiente, portanto, incluindo já também os sistemas naturais, portanto, uma visão mais transversal das políticas de ambiente. Vem também, portanto, identificar de uma forma mais clara um conjunto de princípios que devem também verter na própria lei, portanto, são princípios que não eram ainda muito explícitos na anterior legislação e que agora passam a ser. Corrige algumas questões que eram controversas e outras até que não fazem sentido. Enfim, estou a pensar, por exemplo, nas componentes de tratamento ambientais. A luz era um fator, digamos, considerado em 87 como uma componente do ambiente. Hoje não faz sentido individualizar. Portanto, esse é um aspecto menor, mas que também é relevante. E, portanto, há um conjunto de... Enfim, toda a legislação relativa ao impacto ambiental, que em 87 não, portanto, não era ainda, enfim, não estava elaborada e, portanto, fazia todo o sentido recuperar. Todo o domínio das alterações climáticas, também não eram em 87, portanto, matéria de grande relevo e tinham necessariamente de passar a ser. Por outro lado, houve alguma desclassificação também, ao mesmo tempo que se introduziram novos conceitos e novas orientações, também se perderam algumas coisas. Enfim, que não está de acordo, e eu próprio, enquanto membro do Conselho Consultivo, estaria ou não de acordo, mas, enfim, a ideia não... Enfim, a minha orientação podia ser distinta, e, portanto, e foi sempre bem recebida, apesar de ser distinta. Nomeadamente nas questões relativas, por exemplo, ao solo, ao ordenamento, alguns desses instrumentos acabaram por ficar de fora, porque se pressupunha a construção de outros documentos legislativos que viriam a contemplar essas áreas e, portanto, essa articulação eu não tive oportunidade de conhecer nem de acompanhar, não é? Portanto, nessa perspectiva, eu acho que se perdeu uma oportunidade de fazer alguma articulação de todos esses diplomas, no sentido até de verificar se há redundâncias ou se há falhas. O que me parece é que nós passamos também, ao mesmo tempo que passamos de um documento que era orientado, digamos, para o homem, e que, de facto, desse ponto de vista da concepção ambiental, dá um salto qualitativo, porque é realmente hoje um documento mais transversal, mas acho que se perdeu, digamos, numa orientação. Portanto, passa também a ser um documento muito genérico. E isso incorre sempre em alguma perigosidade, sobretudo nas áreas do ambiente, no sentido de que quanto mais genéricas às vezes estes documentos, no fundo que são documentos de orientação, quanto mais genéricos às vezes se tornam, pior. Embora eu também admita que uma legislação deste tipo tem também essa função. Portanto, a ideia aqui é sobretudo identificar as funções do Estado e não tanto identificar os instrumentos que o Estado deve ter para que essas funções sejam efetivas. Portanto, houve realmente aqui, mas como digo, aí também é uma decisão bastante mais política, não é? Houve realmente uma orientação clara para que o diploma fosse mais, digamos, genérico, bastante menos, com orientações bastante mais genéricas do que aquilo que eu até numa primeira fase supunha. Mas, portanto, eu penso que esta alteração era necessária, em suma, não sei, acho que é mais importante talvez ouvi-los, eu não vim preparada para fazer uma apresentação do documento em si mesmo. Enfim, julgo que havia necessidade de fazer esta proposta. Parece-me que foi uma iniciativa política importante. Aliás, julgo que outras forças partidárias também tinham essa intenção. Eu tive a oportunidade, aliás, de ver alguns drafts de outras propostas. E, portanto, parece-me que a necessidade de se produzir um novo documento é consensual. Mas, enfim, não sei até que ponto isto poderá ser um documento. Enfim, também tinha consciência que o documento ainda seria objeto de vários contributos ao nível aqui do debate das comissões parlamentares. Portanto, não sei exatamente qual é agora o documento que está em cima da mesa. Imagino que seja aquele que me enviaram em junho de 2012. Não tenho, o documento que eu tenho, o último que eu tenho, é de junho de 2012. Portanto, imagino que seja esse. Mas eu estou à disposição para responder às questões que me quiserem colocar.
Muito obrigado, Sra. Professora Helena Freitas, pelas suas considerações sobre esta matéria. Nós estamos ainda na fase de audições e depois passaremos para a fase de tentar desenhar algo. Vamos ver o quê. Muito bem, então, no quadro de... Dou agora a palavra da audição e da ordem que está estabelecida. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que aqui representa o PSD. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Três notas prévias. A primeira, naturalmente, para um cumprimento muito especial à Sra. Professora Helena Freitas e também um agradecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD pela vossa disponibilidade e pela presença nesta comissão. Duas notas prévias mais para antecipar e para adiantar que não iremos colocar qualquer questão em torno dos outros projetos de lei, porque são vários, além da proposta de lei do Governo, ademais porque parece a proposta de lei do Governo parece ser a única que desperta a curiosidade dos parlamentares, porque ao longo de todas as audições, já foram muitas, as perguntas incidem sempre sobre a proposta de lei do Governo e os grupos parlamentares, autores e subscritores de outros projetos, nunca fazem nenhuma pergunta sobre as suas próprias iniciativas legislativas, em regra. Uma segunda nota para antecipar, ou uma terceira nota, e peço desculpa, para antecipar que o que gostaríamos mesmo de saber é a opinião da senhora professora sobre o conteúdo da proposta de lei do Governo e por respeito, por consideração e por cortesia, não lhe iremos colocar opiniões nem solicitar comentários sobre as opiniões de outras entidades e de outras individualidades sobre o conteúdo da proposta de lei do Governo, ainda que essa entidade se possa chamar provedor da Justiça. Posto isto, quatro conjuntos de questões. Primeiro conjunto. A senhora professora, já aqui o referiu, integrou o Conselho Consultivo, um órgão especialmente criado para o efeito pelo Governo para proceder a um debate, a uma reflexão e uma definição daquilo que são as grandes linhas de orientação e de revisão da Lei de Bases do Ambiente. E eu lhe colocaríamos a questão de saber se considera justo, se acha que é adequado, se é aceitável, se é justificável as acusações de que o processo que conduziu à elaboração da proposta da Lei do Governo é um processo distante, um processo fechado, um processo opaco, um processo pouco ou nada participado. Segundo conjunto de questões. A proposta da Lei do Governo materializa e materializa deliberadamente, e repito, deliberadamente, uma lei de bases com uma natureza essencialmente enquadradora. Mas, senhora professora, não acha que deve ser exatamente essa a natureza de uma lei de bases do ambiente? É ou não é verdade que uma lei de bases do ambiente deve ter um enquadramento conceptual, que deve ser uma lei que defina acima de tudo aquilo que são as linhas orientadoras para as políticas do ambiente, que defina e materialize e que atualize os conceitos que tenha que atualizar e que defina de uma forma muito clara aquilo que são os instrumentos de intervenção? Terceiro conjunto de questões. De igual modo, a proposta da lei do Governo, também já aqui foi referido pela senhora professora, assume, de igual modo, uma natureza e uma simplicidade, uma sinteticidade que contrasta com a lei anterior. Mas, do seu ponto de vista, acha que o facto desta lei ser simples, desta lei ser, esta proposta da lei ser simples, ser sintética, porventura ela desperdiça conteúdos, porventura ela perde aquela sua marca de transversalidade, porventura ela não consegue ir ao encontro de uma política de desenvolvimento sustentável para este país? Quarto conjunto de questões, e para terminar, é consensual o entendimento que a intervenção do Estado deve fazer-se e deve exercer-se de forma participada, o que naturalmente demanda desde logo que haja uma clarificação e uma exata clarificação daquilo que são os instrumentos que disponibilizamos às populações. Aliás, é bom recordar que Portugal, os índices de intervenção e de conhecimento são dos mais baixos da Europa, se não mesmo o mais baixo da Europa. E as duas questões que lhe coloco são estas. É ou não verdade que a proposta de lei do Governo procura de uma forma muito clara, muito incisiva, contemplar, de facto, aquilo que são os instrumentos de participação ativa na política ambiental? Há ou não há essa grande preocupação de consagração dos principais instrumentos de intervenção e de participação ativa na política ambiental? Para finalizar, é ou não verdade que, também desse ponto de vista, a proposta de lei do Governo promove a desejável interação entre a Administração Central, naturalmente, os cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmhouse, do Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Farmhouse, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer à professora doutora Helena Freitas a sua disponibilidade para vir trocar connosco as suas impressões sobre a revisão da Lei de Bases do Ambiente, aliás, que todos os partidos consideraram de extrema importância, visto que todos apresentaram iniciativas legislativas, tal como o Governo. E, nesse sentido, há aqui uma preocupação de todos os partidos de encontrar a melhor solução para aquilo que é uma legislação tão relevante na área do ambiente, tanto mais que, há 25 anos atrás, a Lei 1187 recolheu nesta casa um amplo consenso entre todos os partidos e permitiu também a sua longevidade de estabilidade de 25 anos, independentemente da época, e como aqui já foi referido, ter sido inovadora e ter sido ambiciosa, há um conjunto de conceitos, um conjunto de realidades que foram-se alterando ao longo destes 25 anos. Com esta audição da senhora professora, a revisão da Lei de Bases do Ambiente completa hoje mais uma etapa. Nós temos ouvido aqui não só quem fez parte do Conselho Consultivo, mas também um conjunto de entidades que nós consideramos como relevantes para o processo de discussão da própria Lei de Bases do Ambiente, como as associações ambientalistas, como o Sr. Procurador da Justiça, e que, para nós, todas as opiniões são importantes, que estejamos de acordo, que não estejamos de acordo, e esse o apelo que eu faço é, nós temos de ouvir a opinião de cada um dos nossos convidados, e que neste processo de auscultação envolve personalidades, instituições com direta relação com a legislação, seja pela sua aplicação direta ou indireta, seja pelo conhecimento relevante sobre os vastos domínios do ambiente e da cidadania ambiental, seja pela sua participação, como é o caso da Sra. Professora, no processo legislativo, como é o caso de hoje em questão. Através deste processo, as audições da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e do Local e os deputados que integram têm conseguido encontrar perspectivas diversas sobre a Lei Fundamental do Ambiente em Portugal, sobretudo pelas considerações que os nossos convidados nos têm trazido e enriquecendo, nessa medida, o processo legislativo em curso. Uma das audições que marca o processo de revisão, e nós temos colocado um conjunto de questões mais ou menos similares a quase todos os nossos convidados, é a da Sra. Provedora da Justiça, que entendeu afirmar neste Parlamento o seguinte: que a atual Lei de Bases do Ambiente mostra ter desempenhado bem a sua função. Permitiu ao longo de 25 anos e apenas com duas ligeiras alterações incrementar uma verdadeira política ambiental em sintonia com as exigências crescentes do direito comunitário, europeu e do direito internacional. E diz mais que a proposta de lei do Governo, que remeteu ao Parlamento, e passo novamente a citar, não prevê conceitos operativos importantes para servir de matriz à legislação sectorial e, bem assim, para facultar chaves de interpretação das normas ambientais. Proposta essa em que a Sra. Professora teve direta participação. Que é de recear, diz também o Sr. Provedor da Justiça, que uma lei de bases demasiado vaga e programática, enfim, há quem lhe chame enquadradora, não cumpra a sua mais importante função constitucional, a de constituir uma lei de valor reforçado. Na verdade, se lhe retirarmos o mínimo de normas perceptivas, que em cada setor da política ambiental são mais importantes, e se nem sequer se estabelecer os contornos mínimos de cada uma das decretos de lei de desenvolvimento, o valor reforçado é meramente nominal. Entenda, Sr. Professor, que para evitar a reversão da proteção ambiental seria preferível que o legislador se limitasse a alterar a Lei 1187, de 7 de Abril, de acordo com as necessidades coletivas e ambientais supervenientes e de acordo com as inovações conceptuais e terminológicas do direito do ambiente, surgidas ao nível internacional e ao nível comunitário, como de resto nos alertou o Provedor da Justiça. A segundo tipo de questões que gostaria de colocar é que, aliás, como já foi aqui partilhado pelos outros membros do Conselho Consultivo, havia uma proposta inicial base e depois houve as alterações que o Governo entendeu, como a senhora a professora aqui chamou a atenção, de pôr a sua componente política sobre aquilo que era o trabalho do Conselho Consultivo. E, portanto, aqui a questão que eu coloco é se as alterações introduzidas pelo Governo no projeto da proposta de lei, chamemos assim, que foi apresentada à tutela pelo Grupo Socialista, constituído pelo Sr. Secretário de Estado, que comentários é que lhe merece da parte da Sra. Professora as alterações entre aquilo que foram as ideias propostas para o Conselho Consultivo e aquilo que o Governo entendeu acrescentar ou alterar em função daquilo que é a sua orientação política. E em que medida é que deixou de ser um documento eminentemente técnico e passou a ser um documento político por esta intervenção da parte do Governo. Terceira conjunto de questões e última. O ambiente, pela sua diversidade de componentes, acaba por ter associado um conjunto de legislação dispersa, desde as questões da água e do sol, à fauna e à flora, passando pelo ruído, pelos resíduos, pela participação pública ou pelas alterações climáticas. É por isso que o Partido Socialista considera que a revisão da Lei de Bases do Ambiente constitui uma oportunidade para reafirmar a sua importância enquanto pilar fundamental da política de ambiente, sendo essencial que o processo se centre em aspectos estruturais e na reafirmação de princípios, em obediência à natureza de uma verdadeira lei de bases, reservando questões sectoriais referentes às componentes já mencionadas para instrumentos de outro tipo, a tal articulação que aqui foi falada. De que forma pode a legislação e, sobretudo, a nova lei de bases, do qual a restante legislação deve ser subsidiária, ser um instrumento de defesa do ambiente? Em que medida uma lei de bases do ambiente pode e deve garantir simultaneamente a proteção jurídica, subjetiva e objetiva do ambiente? E em que medida pode uma lei de bases contribuir para afirmar o desenvolvimento sustentável, aproximando as tais dimensões sociais, económicas e ambientais? E, finalmente, considerando que o facto do ambiente ser cada vez mais um direito público sem fronteiras, deve esta lei ser uma lei que atenda às especificidades nacionais ou deve ser uma lei tão vaga quanto a que nos propõe o Governo, que se aplica à nossa realidade como a quaisquer outros países? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedro Farmoso, Sr. Deputado Margarida Neto, do CDS-PP, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, começo, evidentemente, por cumprimentar e agradecer, em nome do CDS, a presença da Sra. Professora, bem como a intervenção inicial que aqui nos deixou. E tal como tem sido amplamente explanado pelos oradores que têm passado por esta comissão, e agora de alguma forma reconfirmado também pela intervenção da senhora professora, a atual revisão da Lei de Bases do Ambiente tem como desafio ajustar à realidade os desafios, os riscos, os constrangimentos que caracterizam o panorama ambiental do século XXI, bem como todo o acervo legislativo nacional e comunitário com que o país se comprometeu. Mas neste contexto, a nova lei pretende reposicionar as políticas ambientais do país, fazendo de uma forma menos regulamentadora, mais coerente, por forma a integrar o novo quadro conceptual e os novos instrumentos de gestão da política de ambiente e prossegue através de um verdadeiro exercício de cidadania ambiental que tem procurado ser participado e estendido aos vários atores da sociedade com vista à obtenção de uma posição de consenso o mais alargado possível. Assim, Sra. Professora, gostaria de colocar algumas questões. E começando por me referir à atual lei, reconhecida, como aliás já foi aqui dito, como altamente inovadora para a época, com o mérito de ter colocado as questões ambientais no centro da agenda política nacional. E, como é sabido, tendo sofrido apenas duas alterações legislativas em 96 e em 2002, isto tem 25 anos de existência, o que no fundo é bem demonstrativo do consenso e da resiliência desta lei ao tempo, mas porém, e não obstante as virtudes e a importância da atual Lei de Bases do Ambiente, é hoje evidente a sua desadequação técnica e conceptual e a linguagem complexa, o que motivou, de alguma forma, o formato da atual revisão apresentada pelo Governo. Uma lei menos regulamentadora, mais sintética e de fácil compreensão. Bem, e sobre o formato da Lei de Bases do Ambiente, são várias as posições que têm sido assumidas pelos oradores convidados para esta reflexão. Mas nós CDS, não temos qualquer dúvida, aliás, tal como foi defendido pelos últimos oradores convidados, e refirmo ao Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que a forma da proposta de lei mais orientadora e enunciadora, libertando-a da vertente regulamentadora, corresponde à visão moderna que se pretende para a política ambiental no nosso país. E sobre este assunto, apesar de a senhora professora já se ter pronunciado, gostaria que, se possível, produzisse mais algum comentário que seria importante. Uma outra questão, uma área que também tem sido apontada como tendo sido pouco aprofundada na proposta do Governo, prende-se com a necessidade de garantir mecanismos de reforma ambiental fiscal eficazes que desonerem as boas práticas ambientais e que, em compensação, incidam e agravem as atividades mais poluentes numa ótica de fiscalidade global neutra e mais equitativa. Neste contexto, concorda a senhora professora ou não, que este momento de revisão da lei é uma oportunidade para aprofundar o tema da fiscalidade verde, vertendo-a nesta lei por forma a alterar o comportamento dos agentes face à dilapidação dos recursos naturais, internalizando os custos das externalidades ambientais que resultam das falhas de regulação de mercado e estimular a adoção de melhores práticas ambientais. Outro dos pontos que esta revisão da lei não contempla, ao contrário da atual, é o compromisso do Executivo apresentar um relatório do estado do ambiente. Um documento que tem como principal objetivo servir de suporte ao processo de tomada de decisão, constituindo assim uma ferramenta importante na definição, na execução e na avaliação das políticas de ambiente nacionais. Na nossa opinião, na opinião do CDS, entendemos que este documento é um instrumento de capital importância na monitorização e avaliação do estado do ambiente e que tem permitido aferir o desempenho de Portugal, bem como no contexto da União Europeia, indicando os pontos fortes e fracos, assim como as oportunidades e desafios neste domínio. Gostaria, assim, de saber qual a opinião da senhora professora relativamente à importância de manter como obrigatório este reporte na futura Lei de Bases do Ambiente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Neto. Dou agora, para finalizar a ronda, a palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónia, do Partido Ecologista aos Verdes. Minha bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, cumprimentar a Sra. Professora Helena Freitas. E queria talvez começar por fazer um ponto de ordem a propósito daquilo que... Não, um ponto de ordem, uma forma de dizer, daquilo que o PSD disse relativamente ao facto de nos estarmos a cingir ao diploma, à proposta apresentada pelo Governo. Talvez convenha relembrar aqui a metodologia que foi aprovada na Comissão, sobre a qual eu não me vou pronunciar porque eu até não estava na Comissão onde essa metodologia foi encontrada, mas aquilo que a Comissão decidiu foi ouvir as associações de ambiente todas em conjunto, as associações relacionadas com outros setores que têm implicações diretas no ambiente, designadamente na área da agricultura, tudo em conjunto, e decidiu, relativamente aos membros deste Conselho Consultivo, ouvir um a um. E, portanto, nós não estamos à espera que os membros que participaram nesse Conselho Consultivo venham aqui e não se venham pronunciar concretamente sobre aquilo que supostamente ajudaram a construir. Pronto. Daí a razão de ser de, nas últimas audiências, estarmos, porque estamos a ouvir um a um, a debruçar-nos mais sobre o diploma do Governo. Mas mesmo assim não é verdade aquilo que o Sr. Deputado disse. Nós já confrontámos alguns membros do Governo, eu já tive a oportunidade, inclusivamente, de ler um artigo específico do projeto de lei dos Verdes a um dos membros que participaram naquele Conselho. Portanto, é só para as pessoas que estão, eventualmente, se isto passar na ARTV, que estejam a acompanhar esta temática, percebam exatamente as metodologias que aqui vão sendo encontradas. E eu vou-me pronunciar, de facto, sobre a proposta de lei do Governo, porque também me interessa a mim, que vou, portanto, em nome dos Verdes, trabalhar na especialidade os diferentes projetos e a proposta de lei do Governo incluída, perceber como é que elas foram construídas e a minha sei como é que foi construída e como é que se chegou ao texto a que se chegou. Pronto. E há uma coisa interessante de perceber, é que dos membros que têm sido ouvidos até agora, tirando, que me lembro, e tenho feito os apontamentos devidamente, tirando duas honrosas exceções, todos consideram a proposta do Governo absolutamente genérica. Muito mais do que aquilo que foi a sua própria opinião no âmbito dos trabalhos de preparação. Não há dúvida, a mim já não me restam dúvidas absolutamente nenhumas sobre isso. Ainda falta ouvir outros membros. E a propósito desse caráter genérico, eu acho que ele não é de sumenos importância porque ele pode ser determinante para as políticas públicas de ambiente futuras. Pronto. Isto porquê? Eu olho para a proposta de lei do Governo e vejo uma coisa que se pode, dada a característica do seu texto, tanto pode ser aplicada em Portugal como na Conchichina ou no outro lado qualquer do mundo. Ou seja, ele não atende às especificidades próprias do país e às vulnerabilidades próprias do país, que é um país extraordinariamente assimétrico ao nível do seu território, com implicações ambientais gravíssimas, quer no litoral, quer no mundo rural. E, portanto, se a Lei de Bases do Ambiente não é também orientadora dos maiores focos de problemáticas ambientais no país, que de facto é uma coisa transversal, quer dizer, toca muitas questões que não estritamente a questão ambiental, da poluição, se entendermos dessa forma, mas nós estamos no século XXI, nós já devíamos entender o ambiente como uma coisa de facto de caráter transversal e dizer assim, nós não vamos poder falar aqui do ordenamento do território nem dos solos porque há uma lei específica sobre isso, então a Lei de Bases do Ambiente é estanque e não fala dessa matéria porque há outras leis. Não, essas leis têm que se interrelacionar, até ao nível dos princípios orientadores. E a transversalidade passa justamente por aí. Depois, este caráter genérico tem outro problema. É que, não focando determinados instrumentos e determinados princípios, eu vou falar fundamentalmente em instrumentos, ela permite-nos, no futuro, desistir de coisas extraordinariamente importantes. Por exemplo, eu ficaria muito mais descansada se esta Lei de Bases do Ambiente falasse da Reserva Ecológica Nacional. Não fala. E nós sabemos qual é a intenção do Governo. Agora, quem fala da Reserva Ecológica Nacional pode falar de outro instrumento qualquer. No futuro, é muito mais fácil desistir deles se porventura não houver uma vinculação a esses instrumentos por via da Lei de Bases do Ambiente. Olha, a senhora deputada falou, por exemplo, do relatório do Estado do Ambiente. É um instrumento fundamental para que anualmente, agora independentemente se está bem ou mal feito, ou o conteúdo podia ser mais aprofundado, não é isso. Assim como está, é de qualquer modo um instrumento importante para quem segue as matérias ambientais e para quem quer perceber, do ponto de vista anual, a evolução que as coisas têm tido e ter dados atualizados, perdão, e por aí fora. E, portanto, este caráter genérico, na prática, pode ser extraordinariamente perigoso. E podemos estar a construir aqui um conjunto de princípios que acabam por não dizer muito mais do que aquilo que já diz a Constituição da República Portuguesa, quer dizer, ao nível da elaboração dos princípios, pomos na parede e ficamos todos descansados. E depois, políticas públicas de ambiente, é o que acontecer, é o que apetecer. E eu acho que não era exatamente isso que se queria com uma lei de bases do ambiente. Eu estou particularmente à vontade nesta questão, porque nesta legislatura foram os verdes que assumiram a dianteira neste sentido, deram o primeiro passo na Assembleia da República para a alteração da Lei de Bases do Ambiente. Por uma razão também, porque nos pareceu importante nesta fase pôr o ambiente na agenda política da Assembleia da República. Para a nossa cabeça também, no pensamento político, poder estar a pensar ambiente, até quando pensa noutras políticas. E, portanto, eu acho que estas discussões que se têm travado aqui têm sido extraordinariamente importantes em torno da Lei de Bases do Ambiente e permite-nos também perceber o que é que cada um quer do quê. O tempo. Sim, vou terminar, Sr. Presidente, só mesmo com uma última nota. Ali o Sr. Deputado falava da questão da participação dos cidadãos. Ah, eu olho aqui para o artigo 4º e fico muitíssimo descansada quando diz aqui uma série de coisas e depois diz assim: assegura aos cidadãos o direito pleno de intervir na elaboração e no acompanhamento à aplicação de políticas ambientais. Eu peço imensa desculpa, mas isto não diz absolutamente nada. Ou seja, podia dizer, se isto estivesse aqui, mas acompanhado noutros artigos, de outras questões importantes. Mas eu vou ao artigo 15º, se não estou em erro. Exatamente. E vejo aquilo que já não é absolutamente nada genérico. Porque naquilo que toca a pôr os cidadãos a pagar em função da política de ambiente, aí a lei deixa milagrosamente de ser genérica. E tudo quanto é pôr o cidadão a pagar taxas, tarifas, preços, designadamente naquilo que concerne ao seu acesso a dados de base em matéria ambiental, eu acho isto perigosíssimo. Uma lei de bases do ambiente tão genérica, especificar concretamente tudo aquilo que é desresponsabilização do Estado para pôr o cidadão na dianteira do pagamento e do financiamento, aí, curiosamente, deixou de ser genérico.
Obrigado.
Eu imenso, Sr. Presidente. Muito obrigada pela atenção.
Obrigado, Sra. Deputada. Muito bem, muito obrigado a todos. Dava agora a palavra à Sra. Professora, a Dra. Helena Freitas, para, depois de vos ouvir atentamente, para as considerações. Não, isto é mais.
Nós lá na província vimos dizer que sim, mas agitado o ambiente. Eu aproveito a última intervenção porque me parece. Gostei muito de ouvir dizer algo que devia realmente estar na gênese e na motivação mais forte desta alteração, que é realmente a necessidade de todos de incorporarmos as matérias do ambiente como matérias, digamos, centrais à generalidade das políticas do país. Era ótimo se, de facto, o paradigma ecológico finalmente chegasse também a esta casa e desta casa transpirasse para o país, porque certamente que teremos mais sucesso enquanto nação. E, portanto, eu também me parece que o que esteve na origem, e talvez isso tenha incentivado e motivado de uma forma muito especial todas as pessoas que integraram este Conselho Consultivo, também a oportunidade de, no fundo, muitas dessas pessoas, enfim, desenvolvem sua atividade profissional ou académica ou outra neste domínio há muitos anos e, portanto, também percebemos a importância desta lei e a importância que permanece, não é? E, portanto, o que me parece também interessante é que ela, em 87, foi conseguida com uma certa, digamos, com um certo consenso. E eu gostaria imenso que fosse possível esse mesmo consenso, digamos, na sua renovação, na sua, enfim, na nova lei que se pretende fazer 25 anos depois. Era realmente importante e eu acho que o grande êxito desta, a força desta lei foi exatamente esse consenso que conseguiu obter então, não apenas o caráter inovador, mas também esse consenso que conseguiu estabelecer. É, de facto, um marco nas políticas ambientais em Portugal, mas tem, digamos, também o seu momento, um momento muito especial, até no contexto europeu, portanto há uma série de dinâmicas que não vale a pena, com certeza conhecem, mas que também são relevantes, digamos, e que também suportam este momento em Portugal. Eu começaria por tentar responder aos diferentes grupos e aos diferentes deputados, a quem agradeço as questões. Isto vou tentar fazer, digamos, vou tentar não deixar nenhuma de fora. E começava, de facto, pelas primeiras questões colocadas pelo grupo do seu deputado do PSD, que eu registrei 4, mas a primeira das quais relativamente ao Conselho Consultivo e à participação. De facto, o convite foi feito de uma forma muito transparente, muito aberta, e, portanto, enfim, eu tive sempre a noção de que era bem acolhida em termos de eventos. Os meus contributos eram acolhidos de forma também transparente e aberta. Portanto, parece-me uma iniciativa muito válida, muito interessante, a metodologia adotada para esta lei, exatamente porque ela bebe nestas considerações que fiz anteriormente. Portanto, há realmente uma percepção muito ampla, sobretudo pelas pessoas que estiveram ativas neste domínio nos últimos 20 anos, de que esta legislação foi importante e mantê-la digna também era importante. E, portanto, a adesão foi também no sentido de correspondermos à dignidade de uma matéria que soube tão bem representar as questões do ambiente em Portugal. Portanto, a participação, como digo, neste Conselho foi muito satisfatória, foi com grande alegria que estive presente em todos os momentos e, enfim, a controvérsia também existiu. Houve discussões até que já foram aqui objeto de questões até. Várias vezes nos questionámos, vamos continuar na mesma linha de pensamento ou vamos, adotar um esquema bastante mais genérico, à semelhança, fizemos comparação de outras situações na Europa, de outros países europeus, enfim, que não vale a pena invocar, mas certamente também já conhecem, há uma série de outros exemplos que tentamos discutir, precisamente porque, enfim, havia também no seio do Conselho de Pessoas que tinham uma perspectiva e outras tinham outra, não é? Portanto, da mesma forma que aqui. E, portanto, essa discussão foi feita, a discussão filosófica foi feita, mas houve claramente uma opção política, que foi de adotar, uma solução mais genérica, mais aberta, que depois reservasse para outros diplomas, os aspectos mais específicos, mais particulares da lei. Mas, portanto, isto foi feito, com o conhecimento de todos, portanto, a partir do momento em que essa decisão foi tomada, trabalhou-se, portanto, nessa mesma lógica orientadora, mas sempre procurando dignificar e corresponder ao objetivo mais nobre, que era produzir, de facto, igualmente um documento que permanecesse mais 25 anos. Portanto, nunca quisemos fazer de outra forma, não é? Portanto, essa foi a natureza das discussões. Portanto, relativamente ao ser ou não, a natureza do documento ser enquadrador, a questão que me coloca. Esse era o objetivo, de facto. Era, portanto, mas como digo, um objetivo que corresponde também à visão que o próprio Ministério tinha e com o qual nós procuramos, dar a nossa corresponder, não perdendo a lei. Mas há aqui um aspecto que eu gostava de dizer, que é para mim o grande, eu não queria chamar-lhe um falhanço, porque eu espero que seja possível ainda, de forma consensual. Era realmente muito, muito bom para as políticas do ambiente que se conseguisse chegar a uma lei consensual da mesma forma que se conseguiu há 25 anos. Mas houve realmente aqui um aspecto que, quanto a mim, Falhou também pela precipitação de apresentar um documento, enfim, porque isso é normal, julgo eu, neste fórum, às vezes há necessidade de produzir rapidamente um documento e, portanto, não acho, não entendo de forma alguma que houvesse aqui intenção de, enfim, de menosprezar a legislação, nem nada disso. Mas o facto de estarem a produzir diversos documentos em simultâneo não permitiu que fizéssemos essa leitura de articulação que teria sido desejável, de facto. Eu acho que aqui realmente uma legislação que enquadra, efetivamente enquadra, mas sem a oportunidade de articular com outras que estão paralelamente a ser produzidas, penso que foi pena. Portanto, teria sido enriquecedor termos tido essa oportunidade, mas não era o objetivo daquele Conselho Consultivo. Nós estávamos ali, de facto, para trabalhar sobre um documento que ia sendo redigido, digamos, tentando também incorporar a nossa colaboração e os nossos contributos. Portanto, o objetivo era que, de facto, fosse uma legislação enquadradora, simples, sem dúvida simples. Não quer dizer que não tivesse em si mesma, portanto, aquilo que são os valores conceptuais do atual pensamento ambiental, europeu e internacional. Portanto, essa preocupação existiu e existe e está no documento. Portanto, o documento, nesse aspecto, é um documento atual, não é? Que não deixa de contemplar, pelo contrário, portanto, aquilo que são os princípios globais orientadores das políticas ambientais. Portanto, nesse sentido, é preciso, enfim, do meu ponto de vista, essa preocupação existe e está explícita no documento. Aliás, eu até tinha aqui alguns pontos que não referi, mas que só em termos comparativos, só para terem uma ideia, é uma série de conceitos realmente muito desatualizados. Eu tinha aqui uma série deles que, entretanto, ainda fiz, se eventualmente quisessem, eu até enfim, são duas ou três páginas que ainda fiz rapidamente, assim, na laia de sumário. Mas, de facto, alguns conceitos atualizados, como a questão do equilíbrio ecológico, a estabilidade geológica, eram conceitos que estavam em 87 e que já não fazem sentido, digamos, nas orientações atuais. Portanto, a tal visão antropocêntrica, a expansão das áreas urbanas, lá está, isto joga com o ordenamento de território, mas nós não há articulação com essa... mas isso é também a preservação do património genético e da sua diversidade, os corredores ecológicos, os espaços verdes, portanto, isto eram aspectos consignados na legislação anterior que, digamos, atualmente não têm que estar tão fracionados na própria orientação conceptual. A Lei de Bases de 87 faz referência permanente às paisagens e ordenamento de território, nesta proposta já é omisso porque já vem integrar, por exemplo, e isso é uma questão importante, não é? Mas, enfim, como era admitido que viria depois noutras propostas, nós não tivemos, portanto, digamos, também não valia a pena estar nestas situações, quer dizer, eu não vou contestar aqui porque imagino que vai surgir ali, não é? E, portanto, isto eram alguns dos aspectos. Desenvolve medidas específicas aí, sim. Portanto, a de 87 desenvolve medidas específicas para a defesa da qualidade, o termo que não pode ser adequado na atualidade, mas que nesta proposta se sente exatamente, portanto, a perda dessas especificidades, dessas orientações mais específicas. Por exemplo, na legislação anterior há uma matéria que é omissa e que é absolutamente crucial, que é o mar, por exemplo. O mar estava ausente, isto, enfim, não é? E agora está presente. Portanto, enfim, e grandes, aqui uma série de outras, de facto, onde eu sinto maior, e peço desculpa, estou agora aqui a passar, só para eu já vou às questões em particular, mas é a articulação com outras políticas estratégicas, do ordenamento do território, do urbanismo, da avaliação ambiental estratégica, conservação da natureza, portanto, essa articulação, de facto, nós não tivemos a oportunidade de fazer, não é? Portanto, agora passando exatamente às questões, eu julgo que o Sr. Deputado colocou uma questão também relativa aos instrumentos de participação ativa, de política ativa, essa discussão foi bastante intensa, até porque era uma preocupação grande, várias pessoas, aliás, do Executivo integram também o CNADES, portanto era o Conselho Nacional para o Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, portanto era uma preocupação que tínhamos. de facto vem, aparece inscrita esta preocupação na nova, no novo diploma, mas realmente não existindo, digamos, os tais instrumentos, de facto depois não percebemos exatamente como isto acontecerá, mas que essa preocupação existe e está contemplada, eu não tenho dúvidas, portanto, e isso foi também uma preocupação que tivemos. E novos princípios, as alterações climáticas, por exemplo, na redação anterior elas perdiam-se, enfim. Portanto, uma série de alterações que eu me parece que foram importantes. Eu não sei se respondi às questões que me colocou. Portanto, relativamente às questões também colocadas pelos deputados do Partido Socialista. Pois, de facto, eu acho que, enfim, refere aqui uma questão essencial, que é, de facto, a articulação com outra legislação. Portanto, nós não tivemos realmente... Portanto, isso pode ser até uma perda de inspiração do próprio documento, porque, admitindo que, enfim, que pensávamos ter a oportunidade de o fazer noutros documentos legais, necessariamente esvazia um pouco da orientação específica a este documento, não é? E, portanto... Eu penso que isso é uma falha e que importa agora fazer nesta, se for possível, uma vez que tenho a oportunidade de ouvir vários intervenientes. Portanto, nós não estivemos propriamente, eu não estive envolvida na redação propriamente dita. Não é? Portanto, enfim, enviei os meus contributos, discuti os meus contributos aqui e acolá, mas, portanto, a redação, havia uma comissão propriamente de redação que fez o documento. Não é? Mas concordo com o Sr. Deputado quanto isto ser de facto o pilar da política de ambiente e por isso, desejavelmente, seria de facto uma consensual. Eu teria imenso gosto que houvesse essa possibilidade de fazermos este documento um documento também consensual. Não sei se é possível, mas estou de acordo, era importante que fosse. A lei é de facto vaga. No contexto internacional há vários exemplos. Temos exemplos muito variados, temos exemplos, de facto, de diplomas à semelhança, até ainda mais vagos que este, eventualmente, ainda mais vagos que este, recordo-me, talvez, não sei se exatamente se é a Suécia, mas um país escandinavo, não sei se a Suécia e a Dinamarca, eventualmente ainda é mais vago, portanto, porque a ideia é... Mas lá está, não são situações comparáveis, porque isto também é admitir que nós depois temos a jusante outros instrumentos que nós sabemos não ter em Portugal. E, portanto, se nós queremos ver nesta Lei de Bases do Ambiente digamos, a forma operacional de intervenção na política ambiental, tenho dúvidas que tenha tanto sucesso quanto isso, não é? Portanto, ela não foi pensada para ser isso. É uma opção. Agora, que do ponto de vista conceptual ela, e de atualidade, ela incorpora, digamos, aquilo que são as grandes orientações, digamos, no domínio do ambiente, isso, claramente. Mas não preenche, digamos, um outro objetivo que me parece que há aqui, digamos, alguma questão poderá passar por aí. Mas isso é, de facto, uma orientação mais política. Eu queria dizer que estou totalmente de acordo com algumas das intervenções também que o Sr. Deputado CDS fez. Era realmente aqui a oportunidade... de pensarmos a reforma fiscal, portanto, a fiscalização, a fiscalidade ambiental foi muito discutida, devo dizer, no seio do Conselho Consultivo. Havia até algumas pessoas, alguns membros, digamos, que têm trabalhado ativamente nesta área. Fizemos uma discussão até profunda destas matérias. Também elaboramos até alguns textos que podiam servir de apoio para a discussão. Enfim, não foi aqui que se conseguiu construir a oportunidade. Mas parece-me da maior pertinência a questão que coloca e a oportunidade de se fazer essa reforma. Se este documento tivesse a virtude de impulsionar a reforma fiscal ambiental, este documento já teria valido a pena. Porque é, de facto, a questão essencial... para podermos dar esse salto qualitativo que gostaríamos. Do ponto de vista conceptual, eu julgo que conseguimos. Agora, aquilo que de facto identifica essa questão é a questão essencial que está por fazer. Relativamente ao compromisso e ao relatório do Estado do Ambiente ser peça obrigatória. eu espero que sim, é bom que seja, mas eu devo dizer aí que a minha experiência enquanto utente, enquanto atenta a estas matérias, não é das melhores. Portanto, eu não estou realmente habituada a que o Estado português e que os utentes, não só nesta área, mas em especial, que estes relatórios de facto tenham essa, que esse compromisso seja realmente cumprido. Infelizmente, é muito raro isso acontecer em termos, enfim, que estes relatórios tenham de facto. Estou-me a lembrar de uma estratégia em que estive também, que fui consultada e que nunca mais ouvi sequer falar dela, que foi a Estratégia Nacional para a Conservação da Biodiversidade e do Desenvolvimento Sustentável. Portanto, essa estratégia foi elaborada há 10 anos atrás, também tinha uma série de metas, de indicadores, de, enfim, uma série de avaliação regular, e a verdade é que nunca mais ouvi falar dela. Portanto, se tivermos capacidade para fazer esse, para respeitar esse compromisso, então que seja obrigatório, e ao contrário também é verdade, enfim, se puder ser obrigatório e ser respeitado, isso é excelente, porque é uma forma, isso sim, é uma forma eficaz de termos a participação pública respeitada e ativa, porque na medida em que conseguirmos também estabelecer esse compromisso, também criamos essa relação com o cidadão, portanto parece-me que é essencial. Eu não posso deixar de responder, digamos, a uma questão muito especial que levantou e que eu própria também levantei, e que tive imensa pena que tivesse sido matéria arredada deste diploma, que é de facto a RENIRA. Portanto, eu tive a oportunidade de levantar também esta questão com bastante afinco, mas aquilo que me foi dito é que haveria lugar a essa discussão e a essa... Não, como estava em curso, então, dita a Lei de Bases de Solos e Ordenamento de Território, que a REN e a RAN teriam aí a sua, o espaço de discussão e de ponderação. A sua extinção será uma pena. Isso faz-me pensar que há aqui um, por acaso, neste documento. Há aqui, eu já fiz uma série de outras alterações no documento. E, de facto, não é muito claro, agora, por causa da REN e da RAN, a questão do domínio hídrico. Vem o mar do domínio hídrico. Realmente, estive a fazer uma leitura agora no caminho, enquanto me vinha numa última leitura, e de facto o mar integra, mas não é evidente a situação do domínio hídrico. Portanto, o que é que acontece? Aí pode ser, realmente não fica claro, parece-me. Mas, enfim, teria que também que ver melhor, mas só porque, no fundo, trata-se também de um instrumento importante, e também não sei se acaba por ser também ele conduzido para outra legislação, não sei. Mas é muito importante aquilo que diz. Eu espero que de alguma forma seja salvaguardado, se não neste, noutro. Aqui foi, de facto, não houve a intenção de incorporar desde o princípio. Enfim, portanto, de uma forma geral, não sei se respondi às questões que me colocaram. Eu peço desculpa, mas se houver mais alguma... Eu até tinha aqui, de facto, um conjunto, um texto que escrevi agora no percurso, que... Enfim. E até uma correção do próprio documento que fiz agora... Tá. Desculpe. Décimo. Não, mas pode ter razão e eu ter. Eu posso. Décimo. Eu já vou ver. B. Aqui eu fiz algumas alterações de fundo já neste novo documento. Sim. Projeção dos subsídios, campeonato de alguns anos. Pois. Tá. Sim. Tá, mas. Tá. houve aqui qualquer coisa? Pois, eu de facto já fiz aqui uma série de alterações ao documento e agora tinha que voltar a ver, não sei por que razão é que... Mas pode ter razão eu estar a... para não ter visto corretamente essa... Já agora até havia rapidamente. Faz desculpa, eu depois peço desculpa, pronto, eu não... Mas eu, de facto, já fiz aqui algumas alterações até de substância, mas que são, enfim, no sentido de tentar dar contributos à própria redação, no, no... que tenho de gosto de enviar, se entenderem, depois chegarão.
Eu ia pedir à senhora professora se tivesse depois a bondade de nos enviar essa reflexão para a comissão, era muito importante. E em nome de todos e de todas, agradecer-lhe a sua disponibilidade por ter vindo aqui ao Parlamento, as suas considerações, que eu acho que são muito importantes e muito relevantes, e que todos teremos de as ter em consideração no trabalho final a que estamos obrigados, por dever de ofício. Muito obrigado, senhora professora. Vamos continuar com
a... Desejo bom trabalho a todos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos continuar com a audição do senhor professor Vasco Pereira da Silva, que já está aí.